sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Na primeira meia hora, das 17h30 às 18h de Angola, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, nos 1530. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook e estamos ao vivo. E aí também a nossa referência é VOA Português. Estamos no WhatsApp para o ouvinte nos mandar perguntas ou mensagens por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Ouvintes podem também, ao custo de uma chamada local, ligarem para este número em Angola, 226-443-4592, e a chamada cai aqui no estúdio. Custa uma chamada local. Portanto, o número, portanto, mais uma vez, 226-443-4592. Hoje vamos ter connosco um convidado muito especial, uma figura bem conhecida em Angola, é Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro e, portanto, muito bem conhecido em Angola. Portanto, ele tem também um blog à mesa do café, um blog muito interessante que é de seguir. Portanto, uma oportunidade para falarmos. Vamos também falar de um novo livro virtual que Marcolino Moco vai lançar. Mas para já, antes de começarmos, vamos às notícias. A antiga embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Mary Yovanovitch, disse hoje ter havido uma campanha para a desacreditar, coordenada pelo advogado pessoal do presidente Trump, Rudy Giuliani. Yovanovitch testemunhava numa audiência de um comitê do Congresso que está a investigar a possível impugnação do presidente por alegadamente ter congelado ajuda militar à Ucrânia para pressionar este país a investigar um seu rival político, o ex-vice-presidente Joe Biden. A diplomata disse sentir-se intimidada por um tweet do presidente emitido hoje, afirmando que por todos os lugares onde a embaixadora passou, tudo tinha corrido mal.
Os dirigentes de França, Rússia, Ucrânia e Alemanha vão reunir-se a 9 de dezembro em Paris, anunciou a presidência francesa. A cimeira tem como objetivo encontrar uma solução política para o conflito na Ucrânia, onde separatistas apoiados pela Rússia controlam áreas a leste do país. No mês passado, a Ucrânia e a Rússia anunciaram que tinham registado avanços em negociações entre os dois países.
A epidemia de ébola na parte leste do Congo deverá ser erradicada até final deste ano, disse o presidente congolês Félix Tshisekedi. A epidemia já matou mais de 2.100 pessoas. O presidente disse que atualmente se registram apenas casos isolados na província de Ituri, mas que isso poderá ser eliminado até ao final do ano.
O arcebispo anglicano da cidade do Cabo, na África do Sul, ficou hoje ferido quando imigrantes atacaram uma delegação que os tentava convencer a abandonar uma igreja metodista ocupada pelos mesmos. Uma delegação que incluía o arcebispo Thabo Magoba foi atacada dentro da igreja, ocupada por cerca de 200 imigrantes que tinham anteriormente sido expulsos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
E aqui nos Estados Unidos, o jovem que ontem matou dois colegas e feriu três numa escola secundária em Santa Clarita, na Califórnia, encontra-se ainda hospitalizado em estado crítico, disseram as autoridades. Ele tentou suicidar-se. O jovem não foi ainda identificado em público pela polícia. Vários órgãos de informação disseram tratar-se de um estudante da mesma escola de 16 anos de idade.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola, fala só. Hoje vamos ter connosco aqui durante uma hora, ou pouco menos de uma hora, o convidado muito especial, o Dr. Marcolino Moco. Dr. Marcolino Moco, está-me a ouvir?
Perfeitamente.
Ah, ótimo. Ainda bem que está, que eu também estou a ouvi-lo muito bem. Olha, doutor, antes de entrarmos, vá lá, na política, vamos a um livro que você vai lançar. É um livro, portanto, virtual, pelo que eu sei, e chama-se Angola por uma nova partida. E eu queria que você nos dissesse o que é que vai ser este livro, o que é que aborda.
Em primeiro lugar, não é um livro virtual, é um livro físico.
Ah, é físico? Agora, então, olha, tenho a informação errada. Desculpa, pronto.
É um livro físico e um dia desses vou-te mandar também um exemplar e a nossa amiga, como que chama ela?
Mayra.
A Mayra também, essa senhora de bela voz. Bom, tu também tens uma bela voz.
Pois, eu, não vale o João ficar aqui ciumento, mas eu agradeço o livro.
Então, é um livro físico, só que a apresentação é que não é do tipo clássico de ficar numa sala...
Ah, sim.
Aquela coisa enfim, estou a apresentar o livro à medida em que vou tendo a oportunidade de falar com os meus
tá bem.
De comunicação. E provavelmente vamos também trabalhar na versão online, poderemos fazer isso.
Pronto,
é uma boa sugestão. Agora, o livro chama Angola por uma Nova Partida.
Sim.
Vai aparecer também, dentro de dias, uma versão inglesa e outra francesa. Tal como aconteceu com o meu livro anterior, que é o Angola, Estado de Nação. É um estado de etnia política.
Exatamente.
E digamos que este livro é a continuidade das mesmas ideias dirigidas para a África, mas com muita carga da experiência angolana, que é a minha própria experiência,
sim,
no sentido de apelar para que, especialmente os intelectuais, os políticos também, e os juristas, que eu sou jurista, contribuamos para a elaboração de um pensamento mais adequado para que a África possa efetivamente progredir.
Uhum.
Assim é o espírito do Angola por uma Nova Partida.
Aham. Olha, deve ser interessante. Eu noto, pelo que o doutor diz, que, portanto, você está a pensar... em, vá lá, novas estruturas, novas estruturas políticas, não?
Exatamente. Eu, no livro anterior, parti da ideia, é evidente, é uma teoria minha,
sim,
pessoal, mas não só minha, porque eu consolidei-a a partir de conversas com muita gente, com muitas leituras, de encontros que eu tive com pessoas importantes, com leituras de algumas dessas pessoas, mas com algumas conversas longas ou curtas,
sim,
dependendo das situações, por exemplo, eu lembro perfeitamente das conversas que tive com Nelson Mandela, conversa longa com o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, com Pedro Pires, com Mário Soares, que não é africano, mas
sim,
é europeu,
sim,
que lidou com a questão da descolonização, não é?
Sim.
Então, nessa teoria, a ideia é que a conflitualidade dos nossos estados deriva especialmente do fato de que o nosso estado não é capaz de absorver, não é? Os diversos interesses que se espalham a nível regional, a nível cultural, a nível étnico, dentro dos nossos países. Os nossos estados são muito centralizados, mais centralizados, curiosamente, que os estados europeus, não é? E isso faz com que o Estado não consiga absorver, digamos, que seja um Estado que exclui. Onde há exclusão, naturalmente, há a conflitualidade.
Muito bem.
Então, este livro Angola por uma Nova Partida é a continuação desta mesma ideia e debruça-se, sobretudo, sobre o período entre 2012 e 2017, até as últimas eleições, mas por isso é que o livro atrasou, como começaram a surgir fenómenos novos, interessantes, alguns positivos, muitos, mas outros preocupantes. Nessa nova era de, com o João Lourenço, que é do meu partido, José Eduardo dos Santos, o livro teve que ser arrastado por mais algum tempo e teve que abordar.
Estou a ver.
Embora sem conclusões ainda definitivas, teve que abordar os novos aspectos e apresentar novas ideias.
Muito bem. Olha, eu tenho quase a certeza que essas conclusões que você não tem do livro vai ser o que muitos ouvintes vão lhe pedir. E eu vou já começar aqui com um ouvinte. Eu tenho aqui um ouvinte que está na Lunda Norte, em Cafunfo. É o ouvinte Jordan Mwakabinza. Ele parece que é ativista cívico. Senhor Mwakabinza, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor, Sr. Mwakabinza. Se tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradeço.
Sim. Muito boa tarde, Dr. Marcelino Moco. E boa tarde, a Voz da América, sobretudo o mais velho Santa Rita.
Oh, muito obrigado.
A minha questão é o seguinte. Em Cafofo, por dia, está a morrer mais de 10 crianças. O porquê é que o Presidente da República não quer intervir neste problema que está a ceifar vida de muitas crianças aqui no Cafofo e mandar uma equipa idêntica com aquele que tinha enviado em Moçambique? Será que os irmãos de Moçambique têm direito de uma intervenção urgente do Presidente da República e o povo da Lunda Norte não tem acesso disto? A segunda questão é sobre o atraso de salário dos enfermeiros do regime de contrato que operam no Hospital Regional de Cafofo. Esses enfermeiros estão há mais de 3 anos sem salário. Será que um saco vazio pode ficar de pé, ministro?
Muito bem.
Isso trata-se de uma violação. Okay. A terceira coisa, ou a terceira questão, por que é que o senhor presidente já exonerou todos os governadores a nível das províncias, a nível nacional, e nunca sequer conseguiu exonerar o governador da Lunda Norte, Ernesto Mwangala? Qual é o convênio que o senhor presidente da República tem com o governador Ernesto Mwangala?
Muito bem. Pronto.
Para terminar, em 2017, o presidente garantiu a todos os angolanos o acesso de emprego, que devia oferecer 500 mil postos de emprego. Já se passaram 2 anos, os angolanos estamos a passar um momento muito crítico, mas que é a época do José Eduardo Santos. Quando é que o presidente da República poderá oferecer esses postos de emprego aos angolanos?
Okay, obrigado.
Cada vez mais a comida está a subir.
Obrigado, senhor Mwakabinza. Eu vou interromper porque temos muita gente em linha. Olha, doutor, isto claro que são perguntas muito, muito específicas sobre diversas situações. São, vá lá, eu diria que muitas destas perguntas devem ser respondidas pelo governo ou pelo presidente, mas não sei se quer comentar.
Ah, sim. Você já se adiantou a mim, muito obrigado. Para recordar que eu não estou aqui a falar em nome do governo, eu não faço parte
claro. Do
governo e nem sequer, apesar de ser doente lá, não estou a falar aqui em nome do partido que está no governo. Eu estou aqui mesmo como Marcolino Moco, o cidadão e o estudioso também, que conhece a ciência política, que é jurista, sobretudo na área das ciências políticas jurídicas, e, sobretudo, um cidadão que está preocupado, naturalmente, com todos os problemas que se passam no país. Olha, as questões que me colocam, digamos que, em certa medida, encontram respostas, não do tipo imediato, mas do tipo de respostas de ordem estratégicas no meu livro. Eu acho que esse problema, por exemplo, que me coloca de Cafunfo, problema dos salários,
sobretudo aí na região do leste, e não é por acaso, sempre que há o Angola Fala Só, muitas intervenções vêm daí, são justamente o resultado de uma coisa que eu tenho abordado. Nós temos um Estado que não olha para as questões específicas das regiões. Temos um Estado em que algumas regiões que até são mais privilegiadas pelos recursos naturais, como é o caso do leste, não é?
Sim.
Não há esta, não há uma sensibilidade, não há uma preocupação em reverter algumas dessas riquezas para as populações locais. As autoridades não têm grande capacidade de decisão. Você falando, por exemplo, da questão das exonerações. Eu não sou daqueles que pensam que o problema das exonerações resolve. No meu livro há justamente uma crítica de que essas exonerações que aparecem de forma inesperada, depois não se explica por que se exonerou este ou aquele, por que se nomeou fulano ou cicrano. E que não há preocupação em saber dos programas que os nomeados vão realizar. Eles são nomeados, mas ficam com a espada de Damocles, que amanhã ou dois dias depois podem ser também exonerados. Isso, eu considero isso que não ajuda nada. Sabe? É para dizer que, como ideia geral do pensamento que tenho apresentado, particularmente no meu livro, acho que é urgente desconcentrar o poder, os poderes do nosso Estado, desconcentrar e descentralizar. Não penso que o problema das eleições autárquicas este ano vai resolver já tudo. Isso poderá, para esse trabalho dar os seus resultados, ainda vai levar muito tempo. Mas é preciso urgência em fortalecermos o trabalho das províncias mesmo, e eu sou daqueles que defendem que devíamos regionalizar o país. Por exemplo, a questão do leste é muito importante. Felizmente, parece-me que o presidente João Lourenço tem dado esta atenção com aquelas reuniões regionais, mas, naturalmente, os resultados não vão surgir agora.
Muito bem. Portanto,
quanto às questões, como as colocou de forma muito concreta, é bom encontrar outros mecanismos para que, de forma expedita, essas questões possam ser resolvidas.
Obrigado, doutor. Olha, agora eu vou passar à Mayra, que ela está cheia de perguntas pela internet. Páginas e páginas.
É verdade. Obrigada, João. E, doutor Moco, prepare-se. Há aqui mesmo muitas perguntas. Vamos começar com questões sobre democracia em Angola. Simão Miguel Maria, Carlos Di Marti, Cruz Mendes, são pessoas que questionam a democracia em Angola e querem saber se, na sua opinião, Angola vive de facto uma verdadeira democracia e se a forma como são realizadas as eleições em Angola, se isso significa de facto democracia.
Não, ainda não há uma democracia plena. É uma luta que está-se a fazer. Eu, pessoalmente, considero que tenho participado nessa luta de alguma maneira, ainda dentro do Partido Único, fui das pessoas que empurraram para que aceitássemos a democracia de partidos. A guerra entre 92, o regresso à guerra entre 92 até 2002 prejudicou, digamos, maiores desenvolvimentos de 2002 até 2015, quando nós esperávamos que avançássemos mais, aconteceu o contrário. Aprovou-se uma Constituição que tem uma parte dos direitos fundamentais que é um grande avanço apenas formal, mas que na parte da distribuição dos poderes entregou tudo a uma pessoa que se dedicou
a resolver os seus problemas, dos seus filhos, dos amigos e daquelas pessoas que fossem muito fiéis, onde eu e muitas outras pessoas passamos mal porque não aceitamos que tivéssemos uma constituição daquele tipo, não tanto até no plano formal daquilo que estava escrito, mas sobretudo das práticas que foram sendo desenvolvidas. A partir de 2017, felizmente, com a própria iniciativa do antigo presidente, acho que ouviu os nossos chamamentos, fez a passagem do poder, demos alguns avanços, há, por exemplo, uma maior abertura na comunicação social, há o fim da impunidade, mas como isso é um processo, ainda temos muitas dificuldades em relação às quais, justamente, eu pretendo fazer a minha contribuição neste mais um livro que acabo de escrever.
Dr. Moco, desculpe, vou aproveitar aqui para fazer só um seguimento à questão da Constituição, porque temos aqui o Denilson Francisco, que pergunta porque é que a Constituição angolana não é revista para que se reduza o excesso de imunidade e abusos de poder. Portanto, se pudesse aprofundar um bocadinho mais, é possível fazer uma revisão à Constituição angolana agora?
Isso depende da vontade política. Eu repito que eu não estou no núcleo daqueles que decidem, claro, neste país.
Sim, as
pessoas,
sim,
fazem confusão.
Exato.
Não estou na Sunangol como administrador não executivo. Penso que talvez seja no centro do poder, mas não estou.
É, esse é outro do ponto também aqui.
É, mas tudo dependeria da vontade política de quem manda. Mas, na verdade, eu me pronunciei sobre isso e as pessoas me interpretaram mal. Eu fui das pessoas que mais foram contra essa Constituição desde a sua origem. Critiquei até a forma como ela foi aprovada, em que distraíram as pessoas com um cano. O cano é,
sim,
é o campeonato africano de futebol.
Uhum.
E que nós nem tínhamos, deveríamos priorizar o dinheiro naquela altura para outras coisas, mas foram construídos estádios de futebol que até hoje não têm utilidade nenhuma, que era para distrair as pessoas, para não discutirem as questões muito graves que foram incluídas na nossa Constituição. O problema agora é que nós temos um novo presidente, há, digamos, prioridades, e não sei se é isso que eu referi, as pessoas não interpretaram mal, não sei se seria nessa altura a primeira tarefa a realizar. Essa revisão tem que ser feita, nós temos que voltar a uma Constituição semelhante, do meu ponto de vista, àquela que tivemos em 92, chamava-se Lei Constitucional, mas é Constituição não mesmo. Porque, inclusivamente, se nós não nos precipitarmos a fazer a revisão agora, nós vamos reunir pressupostos para corrigir o que aconteceu. E que a Constituição foi imposta por um partido, o partido que estava no poder. Hoje em dia temos dois terços na Assembleia Nacional que aprovaria uma nova Constituição, quem sabe outra vez contra a maioria da nação. Eu preferia uma Constituição aprovada com mais calma, não é? Com mais consensos e, inclusive, isso também é muito polêmico, mas eu tenho no meu livro, já tenho falado nisso, nós, os Estados africanos e Angola, precisaríamos de um governo de unidade nacional ou de estabilização nacional com caráter prolongado. E seria esse governo que teria a função de fazer uma revisão séria, uma revisão mais profunda e de acordo com as realidades do Estado, do país.
que é Angola, com vários rios, com várias culturas, com várias etnias, e não uma constituição que mesmo quando não é como essa nossa, que salvaguarda os interesses de uma só pessoa, praticamente opõe os poderes todos à volta de uma só pessoa, é muito inspirada nas realidades portuguesa, francesa e por aí fora.
Muito
portanto,
bem.
O que eu estou a dizer é que se queremos fazer uma coisa séria, não vamos a correr.
Ah, muito bem.
Corrigir aquela corrida que houve e que nos trouxe uma constituição muito má. Uhum. Sobretudo as práticas muito más.
Muito bem. Olha, doutor, estamos quase a chegar ao topo da hora, mas eu vou ter aqui, tenho um ouvinte que está à espera ao telefone, portanto, eu vou dar, ainda temos tempo para ele. É o Manuel Paquete, que está em Luanda. Senhor Paquete, está-me a ouvir?
Toca perfeitamente, irmão.
Muito bem. Então, Sr. Paquete, faça favor, se tiver uma pergunta, olha, eu vou-lhe pedir para ser um bocado rápido, porque eu depois, daqui a pouco, tenho que fazer uma interrupção, está bem?
Ok, boa tarde, nosso convidado aí, o Carlos Marcolino Mocos e o Carlos Jornalista em Serviço. A pergunta é muito simples. A minha pergunta é simples. Como aí, irmão, coisa, o senhor deputado, o doutor Marcolino Mocos, como viu sobre a visita de João Lourenço lá no Vaticano, sobre aquela informação de a população tem que ter calma, calma daquilo que está se trabalhando no país, que as coisas vão melhorar, comparou como fosse um avião que encontra uma plenitude para os passageiros não se mexerem, apertar o cinto, assim, etc. É assim, particularmente, não quero falar em comum, mas vou falar na particularidade. É no meu caso, assim, na minha casa, na sua maioria, parte da minha família, meus filhos, a minha mulher, reclamam dor do estômago. Outro, como pai, também reclamo, também sinto dor do estômago. E essa esperança que ele está a dar, com a fome que afetou o país nesse momento, essa esperança, qual é o resultado? Depois de nós miseráveis, acabamos de morrermos? Ou mesmo é uma média política só para nós, só para permanecer os que têm condições de vida, os que têm condições financeiras nesse momento? Muito obrigado por esse bom trabalho.
Muito obrigado, Manuel Paquete. Doutor, olha, temos pouco tempo antes de eu ter que fazer uma interrupção, temos aproximadamente minuto e meio. Bem, este ouvinte, praticamente a pergunta dele é esta, quer dizer, esperar é bom, mas há gente que não pode esperar. O que é que você acha?
É isso, acho que ele tem toda a razão, porque as dificuldades são muito grandes. Tem graça que eu já previa essa situação, independentemente de como é que João Lourenço e seu executivo viessem a trabalhar, que era imprevisível, também não sabia como que viriam a trabalhar. Eu já chamava a atenção que o governo devia ter capacidade de informar, e não é o fato de José Eduardo Santos se ter afastado que a vida vai melhorar logo a seguir. Pelo contrário, a situação ia deteriorar-se.
Uhum. Uhum.
Por acaso, pois. Essa imagem do avião, acho que eu fui o primeiro a usá-la.
Se calhar o ouvinte...
Arrancou muito bem com o avião, mas depois ainda não nos colocou o avião num céu ou num sítio do céu mais harmonizado e mais calmo. Uhum. Ora, se ele diz isso, vamos esperar. Na verdade, nem sempre os aviões passam por fases calmas e
pronto.
Deus nos dá essa confiança, vamos esperar. É verdade que é difícil, mas não temos outro remédio que esperar. Ele também disse que recebeu alguns conselhos do Papa, vamos ver se
muito bem.
Ele acatou muito bem, porque eu estou preocupado, por exemplo, com a questão da justiça, onde Meixeira a perder tempo com algum tipo de vingança.
Sim,
tipo
doutor.
Nós vamos falar sobre isso, doutor.
Doutor, vamos já falar sobre isso. Exato. Eu agora tenho que fazer uma pequena interrupção, está bem? Não desligue, não desligue. Okay. Eu tenho que saber só uma interrupção para dizer que a partir das 18 de Angola vamos estar também em onda média, 1530. Vamos, contudo, continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos no Facebook, na internet, no WhatsApp, 1908-652-4584. E o número em Angola, para telefonar ao custo de uma chamada local, é o 226-4434-592. Este é o Angola Fala Só. Para ouvintes que nos estão a sintonizar agora, a partir das 18, hoje estamos a ter aqui uma conversa interessantíssima com o Dr. Marcolino Moco. Estamos a falar do seu livro, que se chama Angola por uma Nova Partida. E falámos sobre o seu livro e estamos a falar de muito mais, claro. Exato.
Política em Angola.
Exatamente. E uma conversa muito interessante. Antes de continuarmos, doutor, continua em linha. Nós temos que fazer aqui o que fazemos todas as sextas-feiras, que é ir até o Uambo para uma revista de imprensa muito curta com o Norberto Sateco.
De maneira, o Novo Jornal escreve na sua primeira página: privatização de imóvel público face ao culto da alienação da Casa dos Esportistas. Fuga de informação no Supremo revela Augusto, Tomás e Correios em maus lençóis. O Jornal de Expansão escreve na sua primeira página: desaceleração da inflação em outubro não convence. Corte da liquidez secou bancos, mas travou procura de divisas nas ruas. O País estampa na sua página principal 3 assaltos violentos, 4 mortes em Luanda, relativo à onda de criminalidade que se registra na cidade capital de Luanda. Novo presidente da UNITA, o maior partido da oposição, é conhecido hoje, após 16 anos de liderança de Isaías Ngola Samakuva. O Jornal de Angola preferiu alincar para o seu grande manchete: cientistas investigam o tipo de seca que assola Angola. Congresso da UNITA deve eleger hoje o novo líder. Kwanza em trajetória de recuperação. Finalmente, o Jornal Manchete destaca na sua primeira página Tizé dos Santos, enxotada do Parlamento angolano, e acusa João Lourenço de ditador e carrasco. Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. O doutor, continua em linha, não é verdade?
Perfeito.
Olha, doutor, estava há um bocado aí a falar da justiça. A Mayra parece que tem, e nós vamos dar-lhe a oportunidade de continuar nesse tema, mas Mayra, parece que há aí questões relacionadas com isso, não é?
Ah, sim, João. Doutor Moco, Ecolelo, Maurício, Danielson Francisco, Adelino Catembo e Ito Jacinto são alguns dos nossos internautas que perguntam exatamente sobre essa questão de combate à corrupção de João Lourenço. Querem saber, do seu lado, se este combate levado a combate à corrupção levado a cabo pelo presidente João Lourenço é de facto um combate sério e como é que o doutor está a ver esse processo, está a ser bem feito ou não, e se o doutor fosse Procurador-Geral da República, o que faria para acabar com a corrupção e com a onda de criminalidade que assola o país?
Muito bem. Eu agradeço muito, sobretudo, esta última parte de o que seria eu como procurador, que alguns pensavam que eu fosse procurador ia ser vingativo, ia vingar de todos os males que eu sofri, das mãos do presidente Eduardo dos Santos. Olha, é o contrário. É justamente o contrário. Eu não aceitaria o cargo de procurador, para o qual nunca fui convidado, sem que previamente me aceitassem a ideia da chamada, daquilo que eu chamo de justiça restaurativa. Porque eu considero que se cometeram tantos crimes do tipo do colorido branco, que não haveria cadeias, não haveria juízes e não haveria a quem indicar, estando o mesmo partido no poder, não é? E que foi culpado de tudo o que se passou, especialmente nos últimos 15 anos. E não foi só o Eduardo culpado sozinho. Ele é o maior responsável. Mas todos aqueles que tinham responsabilidade também são culpados. Os próprios tribunais que hoje estão a julgar desta maneira, a própria procuradoria, de forma geral, todos foram culpados porque defenderam o cometimento dos crimes, como se chama, o exaurimento do erário público, todos deixaram passar isso. Então, a minha ideia, e que também está nesse livro, e que eu tenho referido, algumas pessoas têm mal interpretado, a dizer que eu quero perdoar os criminosos, etc., etc.,
Exatamente.
Eu parto do princípio, quando uma coisa foi levada até ao máximo, tem que se encontrar uma solução particular. As pessoas querem comparar com o Brasil. O Brasil quer sempre os tribunais a funcionar. Quer onde dois presidentes estão a conta, ou estiveram a conta com a justiça. Estão a conta com a justiça. E em Portugal, onde há um primeiro-ministro a conta com a justiça. Mas são casos isolados. Aqui houve conivência com o crime, que eu, por acaso, vi das pessoas que sempre chamou a atenção, que com aquele sistema não íamos a lado nenhum, não é? Durante esse tempo todo, por causa disso, fui afastado de tudo, cortaram a possibilidade de negócio, cortaram a possibilidade até de dar aulas, ou mesmo criaram problemas na frequência do meu doutoramento. Assim como antes foi do meu mestrado, o meu escritório ficou praticamente fechado, porque as pessoas fugiam, não é? Mas sou eu que estou a dizer. Houve tanto desvio, houve tanta irresponsabilidade, tanta irregularidade, que se não encontrarmos um mecanismo de descongestionamento de ordem política, não é? Não é propriamente uma coisa muito simples, como uma anistia, sem mais nada. Seria um ato de expiação muito forte. Eu não vou agora definir tudo, porque não é uma pessoa que define, seria uma política, não é?
Sim.
Para depois, por isso é que o meu livro se chama Por uma Nova Partida.
Uhum. Para depois, doutor,
a partir de agora, sim,
começarmos
a poder utilizar essa justiça que normalmente nós chamamos sim. de justiça punitiva. Por isso, perguntaram-me como que está a ser aplicado o combate à corrupção nesse momento. Está com dificuldades que eu já previa. Eu já previa que, enveredando-se por um tipo de justiça do tipo do que se passa onde as situações foram normais, eram ou são normais, haveria dificuldade. Hoje temos uma justiça, um combate à corrupção, está a ser seletivo, está a escolher uma ou duas pessoas que, por acaso, não são as que mais têm problemas com os desvios. Os que mais desviaram estão ou estão fora, tiveram tempo de sair, não sei porque não foram apanhados, não é? E, assim, temos, por exemplo, o julgamento do general José Maria. É uma pessoa que cometeu muitas barbaridades e tal, mas está a ser julgado por um crime que se calhar nem existe.
Uhum.
E não integra a questão do combate à corrupção. Portanto, está-se a dar prioridades a coisas que não são prioritárias. Para mim, a justiça seria uma justiça muito profunda, de caráter expiatório, não é? O Estado e seus responsáveis durante os 15 anos deviam reconhecer as irregularidades que foram cometidas, preocupar em saber onde está o dinheiro lá fora, trazê-lo, mas de forma transparente, porque agora, por exemplo, estão a dizer: não, o Tomás está a ser julgado porque não quer entregar o dinheiro. E quem que entregou o dinheiro? Onde está a lista? Quanto dinheiro é que já entrou? Daqueles que, aparentemente, ficaram com muito mais riquezas que, eventualmente, muito mais, né? Então, é este o problema. Não sei se consegui responder à sua preocupação.
Doutor Moco,
essa é a minha ideia, que é muito polêmica. Também já estou a passar algumas dificuldades.
Doutor Moco,
por causa dessa ideia, acham que eu não quero combate à corrupção. Mas não é assim que vamos combater a corrupção, com um sistema de justiça claramente seletivo.
Doutor Moco, permita-me esta pergunta e talvez uma resposta muito breve, porque é o que muitos dos nossos ouvintes e internautas também se questionam, é que justiça punitiva ou restaurativa, qualquer uma das duas, como é que se resolve o problema de Angola? Será que a corrupção vai, de facto, acabar? Porque acabou de descrever uma teia muito grande que parece até difícil que isso alguma vez se vá resolver.
Não, o grande problema é que as pessoas estão voltadas para o passado, que já não se recupera. Aqueles já roubaram em grandes quantidades, não é?
Sim.
Isso já passou. E repito, se quiserem, se acham que é possível meter toda a gente na cadeia, não sei se não estão a ver que não vai sobrar ninguém.
Muito bem.
Muito obrigada.
Não vai sobrar.
Pois, eu estou a ver...
E porquê, diga-me por quem que se devia começar.
Pois. Olha, já agora eu pergunto-lhe uma coisa. Você deve estar bem informado. Você acha que o presidente Eduardo dos Santos vai regressar ao país?
Não sei.
Muito bem. Ok. Olha, bem, então eu vou aqui...
Agora, o meu desejo é que ele devia regressar.
Uhum.
É que ele devia regressar, eventualmente participar desse processo de justiça restaurativa, que não é necessário, como alguns pensam, que tem que ir para a cadeia.
Uhum.
Que essas pessoas que pensam nisso não estão a ver as consequências de meter um mais velho, apesar dos erros todos que ele cometeu, não é?
Sim.
Mas também tem os seus méritos. E não estão a ver a mensagem que passaríamos para o resto dos ditadores que ainda não entregaram o poder aqui em África.
Uhum.
Há tempos o presidente João Lourenço, que acredito que o que está a acontecer não é do seu inteiro domínio.
Okay.
Ele foi ao funeral de Mugabe.
Uhum.
Mugabe até podia ser de quem se podia esperar, digamos, represálias ou sanções muito duras depois do seu afastamento, porque foi um afastamento forçado.
Sim,
não é?
Sim.
Foi praticamente através de um golpe.
Sim.
Deu-se um jeito para não parecer com um golpe, mas foi um golpe.
Exatamente.
E Mugabe, que cometeu muitos erros, iguais ou superiores ao de Eduardo Santos, foi enterrado com aquelas honras todas.
Muito bem.
Ora, o que nos vai honrar em querer meter agora o Eduardo na cadeia? Ou
uhum.
meter os seus colaboradores, que foram quase todos eles, esses que agora, muitos, que agora querem que uma parte seja taxada de marimbondo, não é? Não sei porque se faz essa divisão, não é? E outros fiquem santos agora.
Uhum. Muito bem, doutor.
Eu acho que o meu livro tem na contracapa esta expressão do Papa João Paulo II, e foi bom que o nosso presidente esteve lá com o atual Papa, que diz: não há paz sem justiça. Não há justiça sem perdão.
Uhum.
Isso pode não ter muita importância numa França ou mesmo no Brasil. Mas em Angola, pelo número de irregularidades que cometeram, nós temos que aceitar mesmo esse princípio, senão não vamos a lado nenhum.
Uhum.
Vamos continuar divididos, debruçados sobre o passado que já não se recupera, enquanto a fome aumenta, os preços sobem, não é? E temos agravam-se os problemas enormes,
uhum.
sobre os quais nos devíamos concentrar, não é?
Sim.
Fazendo, sim senhor, tem que ser feita a justiça restaurada. É justiça também, mas não perderíamos muito tempo e mesmo não gastaríamos muito dinheiro.
Obrigado.
Exato.
Ok, olha, doutor, eu tenho aqui um ouvinte, ele já está à espera há algum tempo, é o ouvinte Jomá Sambeia. Ele está no Bié, em Areia. Senhor Mbeia, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente.
Então faça favor, senhor Mbeia.
Ok. Olha, com muita honra que eu vou responder, eu vou colocar minhas questões.
Sim.
Eu considero até agora que o senhor Marcolino Moco, a par do França Vanon, foram os primeiros ministros que eu admirei na sua governação. Foram bons e gostaria de perguntá-lo sobre duas questões. A primeira é o seguinte. Gostaria que o senhor Marcolino Moco respondesse uma clareza mesmo. Acha que a crise que vivemos no nosso país deveu-se a desvio do fundo do Estado ou ao baixo preço do petróleo? Essa é a primeira pergunta.
Ah.
A segunda pergunta, que balanço faz sobre a situação do preço da cesta básica que estamos a viver? Um saco de arroz custa 15 mil kwanza, 14 mil kwanza, e o sofrimento aumentou. Será que o Executivo, visto que o discurso do presidente, não houve esperança, não houve discurso de esperança, que a sociedade poderia esperar daqui a um mês, dois meses, três meses, podemos melhorar? Foi, mas é de uma forma, pronto, não convenceu a expectativa que a gente esperava sobre o estado de nação. O que é que pode avançar em sua análise?
Muito bem. Muito obrigado. Okay. Era o senhor Jomassa Mbeia. Ele estava-nos a falar de Nhareia, no Bié. Doutor Marcolino Moco, duas boas perguntas, principalmente a primeira. O que é que se deve à crise? Desvio de fundos ou preço do petróleo?
Por acaso, questões muito bem colocadas. E obrigado pela referência positiva que fez sobre mim, sobre o meu camarada França Landoni. Nós ainda tivemos também, temos, felizmente, um antigo primeiro-ministro, que é o nosso camarada Lopes de Nascimento, são todas figuras extraordinárias. Eu, no meu pensamento, tenho frisado que não é o preço, a baixa do preço do petróleo que faz com que nós tenhamos os problemas que temos hoje. Foi a desgovernação que nós tivemos e que nos últimos 15 anos, antes das eleições de 2017, não tínhamos governo. Tínhamos um desgoverno. Os que estavam à frente do nosso Estado, no fundamental, governavam a si próprios. Porque senão, com a alta que houve dos petróleos durante muitos anos, não teriam desperdiçado tanto dinheiro com obras. Olha, sabe que as escolas foram construídas onde não há alunos, há hospitais que foram construídos onde não há doentes, há aeroportos, aí no leste, por exemplo, há um aeroporto que dizem que nem daqui a não sei quantos anos vai ter rentabilidade. Só para as pessoas ganharem comissões. E construíram as estradas que construíram, descartáveis, portanto, foi botar fora o dinheiro. A roubalheira foi ligada também a essas situações. Tudo isso é consequência da desgovernação. Uma desgovernação em relação à qual eu e algumas pessoas, poucas, pelo menos aquelas que têm imagem pública, denunciaram, não é? Mas que ninguém ligou. Mas eu volto ao princípio. Temos que valorizar que o presidente Eduardo dos Santos passou o poder, e ao passar o poder, nós entramos numa nova era onde temos que assinalar aspectos positivos, uma maior abertura da comunicação social, o fim da impunidade, mas com esses problemas que eu levantei, e pode se agravar esse aviso à navegação que estamos a fazer, não cair ou cair em saco roto.
Sim.
Se costuma dizer. Mas acredito que agora, com essa abertura, com a maior participação, com a possibilidade do novo presidente ouvir aquilo que nós dissemos, que não fique zangado, né? E não é que tudo aquilo que nós dissemos vai... É certo, nós também erramos como seres humanos, mas é preciso ouvirmos a todos para ver se, a partir de agora, refiro-me novamente ao meu livro, entremos realmente, passemos por uma, comecemos com uma nova partida.
Muito bem. Mayra.
João, obrigada. Em Grácia Trindade, pergunta que prioridades são mais importantes do que dar de comer às pessoas e assistência médica com um pouco de qualidade. E, doutor, eu vou aproveitar já aqui a oportunidade de colocar uma pergunta que surge sempre em todos os nossos programas, que é sobre a situação de Cabinda. Simon Clever e Grande Zico querem saber se reconhece o conflito armado em Cabinda e, enquanto foi primeiro-ministro, que contributo deu para a resolução da questão de Cabinda?
Ok. Que prioridades? Eu, como ministro do governo, não posso falar de prioridade de caráter imediato, porque não sei quais são as dificuldades, quais são as verbas disponíveis.
Claro, exato.
Mas eu, como constitucionalista, ou mais amplamente como institucionalista, eu volto a falar da necessidade de termos um governo de estabilização. Se possível, com a participação de todos os partidos políticos, com a participação de pessoas da sociedade civil, menos eu prefiro continuar na minha vida de escrever e de pensar, não é? Um governo que não se perca com um certo contraditório inútil, mas em que se coloquem na agenda as questões estruturantes. Portanto, primeiro, analisar bem a questão da Constituição, se podemos continuar com ela, mas funcionando de outra maneira, é evidente, e depois pegar, efetivamente, naquelas questões que derivaram como consequência da guerra, o problema da saúde, da alimentação, o problema da educação, que é sempre estratégico, não se pode colocar de lado. O problema das estradas, porque agora estamos a falar em novos tipos de economia, o turismo sem estrada não vai. A agricultura sem estradas, principais e terciárias, secundárias e terciárias, não vai. Só quando acabássemos com essas tarefas estratégicas, poderíamos entrar, então, na questão da normalização das eleições, não é? No conceito mais próximo do Ocidente. O grande problema é que queremos imitar, digamos, locais que têm outras condições e usarmos o mesmo modelo. Em relação à questão de Cabinda, é uma questão muito complexa. O que é que eu... Qual é a minha ideia? Então, quando era primeiro-ministro, era fazer subir as condições de vida de forma substantiva, mesmo que fosse diferente do resto do país, porque Cabinda é a fonte da maior riqueza do país, infelizmente, por enquanto, que é o petróleo. O mesmo se diga em relação ao leste. Por isso eu fui dos promotores da ideia de deixar uma fatia importante nessas regiões dos produtos extraídos exatamente nessas regiões. A parte política é muito mais complexa. É essa, como é óbvio e é, digamos, consensual, tem que ser conseguida na base de um diálogo paciente, de acordo normalmente com as leis vigentes no país e com as normas internacionais, sempre que pode chegar a boas conclusões.
Olha, doutor, eu tenho aqui um ouvinte em linha, ele está à espera há bastante tempo, que é o Manuel, eu creio que é Quilange, que está em Malange. Quilanga, desculpe. Manuel Quilanga. Manuel Quilanga, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo perfeitamente.
Muito boa noite. Boa noite, senhor Quilanga. Desculpe lá, enganei-me no nome. Já não consigo ler a minha letra.
Sim, boa noite, senhor Santa Rita.
Muito obrigado.
Ok. Boa noite ao nosso convidado, o Dr. Marcolino Moco.
Sim, diga.
As minhas questões são as seguintes. Como fica o caso do Higino Carneiro? sendo jurista, como vejo o processo de Júnior Carneiro? Outra coisa, o ex-presidente, sendo já estrangeiro, como todos nós sabemos, né? É, ele já tirou a nacionalidade angolana. Como que vão conseguir me chamar para vir prestar conta com a justiça angolana? Pronto. A outra coisa, o doutor Marcolino Moco, sendo membro do MPLA, com firmeza aceita que o partido está governando sem fraude eleitoral.
Muito bem. Muito obrigado.
Outra coisa, vendo o que está se passando no país, sendo jurista, admite que o partido não está a trabalhar bem, está a trabalhar mal.
Muito bem. Obrigado. Era o senhor Manuel Quilanga. Desculpe, tenho que interromper porque eu vou dar tempo ao nosso convidado para responder a estas questões. Vá lá, vamos já à questão do Higino Carneiro, não sei se quer comentar. Aquela questão do Eduardo dos Santos não ter a nacionalidade.
Exato,
isso é verdade. Doutor, faça favor.
E doutor, se puder ser um bocadinho mais sucinto nas respostas, porque há aqui duas perguntas que eu quero mesmo fazer, aqui dos nossos internautas.
Você.
Obrigada.
O Higino
Carneiro, eu já respondi que enquadra-se na questão de justiça que eu referi. Primeiro, Eduardo dos Santos é angolano.
Claro.
Não há ninguém,
sim,
não há nenhum documento que diga que ele não é angolano. Portanto, isso não é para se discutir. O partido e as fraudes. Eu disse que não estava na política ativa. Mas toda a gente sabe que os partidos políticos atuais reconhecem o poder que está a funcionar atualmente. E, portanto, nada a discutir sobre pormenores que na altura das eleições são sempre levantados, justamente por causa da tal questão que eu refiro em relação a toda a África, porque as eleições, os partidos políticos são minoritários, todos eles,
okay,
e então nunca ninguém fica satisfeito com os resultados.
Okay. Obrigado. Doutor, eu vou dar aqui a oportunidade à Mayra, ela diz que tem duas perguntas, mas temos muito pouco tempo.
Então olha, Hermindersen Amaral foi uma das primeiras pessoas a entrar e eu fui empatando aqui esta questão, que é se o MPLA tem medo de Alberto Costa Júnior, já que estamos a falar de outros partidos políticos. Há aqui uma outra questão que talvez o doutor vá responder muito rapidamente, que é de Oseias Fernando e de Dom Baixo Alexandre, se o doutor se candidataria um dia a líder do MPLA e possivelmente a presidente de Angola. E depois há uma outra que é um bocado mais polémica e que talvez lhe vá tocar especialmente, que é, há muita gente, vou citar aqui três nomes, Almeida Kikuambe, Valentina Eduardo e Richard Kayavi, que questionam os benefícios da independência.
Adalberto, a primeira questão do Adalberto, a segunda questão?
A segunda questão é se se candidataria a presidente de Angola. E a terceira questão, independência.
Doutor, tem 30 segundos, não lhe posso dar mais.
Sobre o Alberto, eu não posso responder porque eu não estou na direção do MPLA. Se tem medo ele ou não tem, não sei.
Sim.
Sobre candidatar-me, não é a minha preocupação nessa altura.
Muito bem.
Mas a vida traz muita novidade. Sobre benefícios da independência. Há coisas que melhoraram, outras coisas não é tanto.
Okay.
Eu tenho esse poder de responder.
Ok, obrigado.
Por altura da independência eu já tinha 20 anos.
Ok. Obrigado, doutor. Olha, eu quero lhe agradecer imenso. Eu vou aqui referir mais uma vez que estávamos com o doutor Marcolino Moco. Ele é autor de um livro, Angola por uma Nova Partida. Portanto, um livro sem dúvida a seguir, em que ele dá seguimento às suas ideias de um livro anterior, Angola, Estado-Nação ou Estado Política, não era?
Estado-nação para uma política,
sim,
africana.
Muito bem. Era o doutor Marcolino Moco, Angola por uma Nova Pátria. É o seu novo livro e nós agradecemos imenso ao doutor Marcolino Moco por ter estado aqui durante esta hora. Muito elucidativo. Ouvintes, não se esqueçam, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.